Vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: tem confiança, filho, são-te perdoados os teus pecados. Caríssimos fiéis, a Santa Igreja nos apresenta hoje a cura do paralítico operada por Cristo nosso Senhor, onde fica claro aos fariseus de má fé que Jesus tem de si mesmo o poder de perdoar os pecados e que, portanto, Ele é Deus. Dentre os vários aspectos a respeito dos quais poderíamos discorrer ao analisar este milagre, que é relatado pelos três evangelistas sinóticos, tanto por São Mateus, autor do Evangelho que nós acabamos de ouvir, quanto por São Marcos e São Lucas, um deles, muito embora não seja perceptível à primeira vista, traz um grande ensinamento para nós sobre o grande poder de intercessão pelo nosso próximo que nos dá a Santa Fé Católica. Vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico. Não foi somente a fé do paralítico que tocou o nosso Senhor, mas também e sobretudo a fé daqueles que estavam com Ele. No texto de São Mateus não fica claro por que esses homens teriam tanto impressionado nosso Senhor. Ainda mais se compararmos com outras passagens contadas pelo mesmo evangelista. Por exemplo, quando os fariseus pedem um sinal, nosso Senhor responde: esta geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será concedido a não ser o sinal de Jonas. No Evangelho de hoje, a reação de nosso Senhor é outra, porque outra também é a disposição daqueles que pedem um milagre. Não se trata de aqui tentar a Deus ou de uma mera curiosidade, mas de uma verdadeira intercessão. Esses homens estavam dispostos a fazer tudo para salvar aquele que não podia fazê-lo pelas suas próprias forças. São Marcos relata o fato com mais detalhes. Nós vemos no Evangelho de São Marcos: logo se espalhou a notícia de que Jesus estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus evangelizava, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por quatro homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava. E pela abertura desceram o doente deitado em sua cama. As casas da Palestina daquele tempo eram como um cubo, muitas vezes uma peça única sem janela. O telhado, entretanto, era como uma espécie de laje formada por uma estrutura de madeira e palha, pois que aquela região desértica não tinha risco de se chover dentro de casa. Esses homens, então impedidos de fazer entrar o paralítico pela porta, tinham um tão grande desejo de ver o colega curado por nosso Senhor, que subiram no telhado e desfizeram o teto. Por isso diz São Mateus: vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: tem confiança, filho, são-te perdoados os teus pecados. Caríssimos, quão grande é o poder que nós temos de interceder pelo nosso próximo. Justamente, não é somente sobre as nossas próprias almas que nós temos um poder, mas também sobre as almas dos nossos próximos. Justamente, o nosso próximo é colocado por Deus para que nós possamos exercitar a virtude da caridade, para que nós possamos trabalhar pela salvação, assim como nosso Senhor trabalhou pela nossa salvação. O Evangelho nos relata ainda, caríssimos, a cura de um outro paralítico no tanque de Betesda. Doente há 38 anos, por não ter quem o ajudasse a descer no tanque quando o anjo remexesse a água. Se não fosse nosso Senhor passar por ali, provavelmente teria ele permanecido paralítico para o resto da sua vida. E ainda quantos outros paralíticos não houveram que viviam na época de nosso Senhor e que não foram curados por não terem amigos como esses do Evangelho de hoje? Caríssimos, quantos paralíticos nós não conhecemos em nossa vida, os quais podemos levar até nosso Senhor para que sejam curados de sua paralisia? Certamente, nós não conhecemos nenhum paralítico físico, ou então, não temos a condição de operar milagres de tal proporção. E diante dessa constatação, nós poderíamos já ir nos contentando de ouvir esse evangelho, certamente com muita admiração, mas sem deixar que ele influencie a nossa vida. Nós poderíamos sair daqui dizendo: olha que interessante, mas que pena que não posso fazer milagres, então vou tocando a minha vida como sempre. Mas vejam bem, caríssimos, o que diz nosso Senhor. Vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: tem confiança, filho, são te perdoados os teus pecados. A primeira e principal ação de nosso Senhor é a cura da alma, o perdão dos pecados pela infusão da graça. A cura do corpo, no caso do paralítico, é simplesmente o sinal da eficácia do perdão dado por Cristo nosso Senhor. Nosso Senhor opera tais milagres para provar a sua autoridade divina, para provar a autoridade divina dos seus ensinamentos. E nesse caso, o milagre operado demonstra a veracidade e autoridade divina dos seus ensinamentos e a veracidade da obra sobrenatural que acabou de ser realizada, que é o perdão dos pecados. Por isso prossegue o Evangelho: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, diz então o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mais do que tudo, a ajuda daqueles homens serviu para o perdão dos pecados do paralítico. Não se trata mais de uma simples cura física e retorno para sua casa terrena, mas de uma verdadeira conversão e retorno para a pátria celestial. Mais do que a cura da paralisia, aqueles amigos abriram o céu para aquele homem, salvaram-no da condenação eterna e deram-lhe o céu. Pergunto então, caríssimos, quantas pessoas nós não conhecemos em nossa vida que têm necessidade de se converter e ter os seus pecados perdoados, mas que pelas próprias forças não podem ou não querem conseguir essa graça de nosso Senhor? E certamente tem muitíssimas. Basta a gente sair na rua, basta a gente olhar para a nossa família, para o nosso local de trabalho, para os nossos colegas. Inúmeras são as pessoas nesta sociedade apóstata, nesta sociedade que abandonou a Deus,
Inúmeras são as pessoas que necessitam do perdão e da conversão. Inúmeras são as pessoas que desconhecem a verdadeira fé, que desconhecem Nosso Senhor. Inúmeras são as pessoas que estão no erro e que dependem verdadeiramente do anúncio da verdade, que dependem de bons conselhos, que dependem de um bom exemplo de fé, de um bom exemplo de vida católica, para que acordem, recorram a Deus e possam se converter. Muitas dessas pessoas provavelmente só se aproximarão de Nosso Senhor por meio da ajuda de almas generosas, como esses quatro homens que carregavam o paralítico. E essa verdade é tão tremenda que não ousaria eu ensiná-la se não viesse de uma autoridade tão segura quanto doce e misericordiosa, que é a autoridade de Nossa Senhora. Nossa Senhora em Fátima disse aos pastorzinhos: rezai, rezai muito e fazei sacrifício pelos pecadores, porque vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Se em 1917 isso era verdade, o que diremos nós nos dias de hoje? Quantas pessoas vivem hoje como se Deus não existisse? Quantos dizem acreditar em Deus, mas não têm nenhum receio em ofendê-lo? Quantos vivendo no interior da nossa Santa Igreja não somente pecam, mas ensinam o pecado? Quantas ofensas, quantos maus exemplos, quantas almas que vivem no pecado e levam os outros ao pecado? Até mesmo entre os fiéis, até mesmo entre as fileiras eclesiásticas. Quantos paralíticos, quantas ofensas contra Deus que paralisam o coração dos homens e impedem que eles voltem a Nosso Senhor como voltou o filho pródigo. Seria assim para desanimar? Caríssimos, com efeito, com olhos humanos parece impossível que tão poucas pessoas sadias possam fazer o que quer que seja por um número tão grande de paralíticos. E devemos ainda considerar a multidão que bloqueia a passagem, a multidão que impede que aquelas almas cheguem até Nosso Senhor. Quantos obstáculos desfilam diante dos nossos olhos para impedir a conversão dos pobres pecadores? De quantas coisas há de se privar e quantos esforços há de fazer aquele que quer deixar o mundo para abraçar aquele que venceu o mundo? De fato, já dizia São Paulo que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. De fato, caríssimos, como mencionei há pouco, nós vivemos numa sociedade apóstata, uma sociedade que não somente abandonou a Deus, mas que combate a Deus. Com tantas doutrinas que querem não somente excluir Deus da sociedade, mas que transformam o homem em seu próprio Deus, que criam uma nova religião, uma religião do homem, em que Deus é excluído de tudo e de todos, e o homem presta culto a si mesmo como se ele fosse o próprio Deus, e que faz a própria lei, e que faz a própria moral. É uma sociedade que tem uma própria religião, e que propaga as mais perversas doutrinas, que propaga tudo aquilo que exclui a Deus e que leva o homem à condenação eterna no inferno. Uma sociedade que destrói a família, que destrói a inocência das crianças com as mais perversas diversões, que destrói a família com o divórcio, que destrói a família com as mais diversas imoralidades, com a pornografia, com a difusão da abominação do homossexualismo, que destrói a família com tudo aquilo que é contrário à natureza, que chega a destruir a própria vida com a perversidade do aborto, que nada mais é que matar as crianças no seio das mães, com a propagação da contracepção, com a própria eutanásia. E nós poderíamos ainda incluir o próprio liberalismo e o marxismo, o comunismo. Tudo isso para pegar os fiéis desavisados, ignorantes, como uma pinça, enganando, propagando erro tanto pela direita quanto pela esquerda e destruindo o homem em sua própria natureza, em sua própria alma, e assim tirando o reinado de Deus sobre a sociedade e estabelecendo o reinado do demônio. Pode parecer desesperador a quantidade de inimigos que o homem tem para se aproximar de Cristo. Eu mesmo não teria coragem de indicar um remédio para uma tão grande paralisia se não fosse o ensinamento do Evangelho de hoje e o pedido feito pela própria Imaculada às crianças de Fátima. Quereis oferecer-vos a Deus pela conversão dos pecadores, diz Nossa Senhora. E depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial quando fizerdes algum sacrifício, ó meu Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Disse também o anjo aos pastorzinhos: os corações de Jesus e de Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Caríssimos, nós tivemos recentemente a festa da Natividade de Nossa Senhora, em 8 de setembro. Nós teremos em breve, dia 11 de outubro, a festa da Maternidade de Nossa Senhora e em seguida a festa de Nossa Senhora Aparecida. Nós temos em Nossa Senhora o triunfo de Deus sobre o pecado, sobre o demônio, sobre o mundo. Ela é a Imaculada. É aquela que nos traz a salvação e esmaga a cabeça da serpente. Caríssimos, ela é o grande sinal que aparece no céu, revestida de sol e coroada de 12 estrelas. Ela é o sinal por excelência da vitória que já foi obtida no alto do Calvário. O tempo em que nós vivemos, o Evangelho e a calamitosa situação em que se encontra a nossa sociedade, não somente nos convidam, mas verdadeiramente nos impelem, mais do que nunca, a trabalhar pela conversão dos pecadores. nos impelem a conhecer mais a nossa fé, para que nós possamos anunciar a verdade do Evangelho, como nos é pedido por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos conhecer mais a Deus para dar razão da nossa fé, para anunciar a verdade, para que as pessoas possam ouvir a verdade. E não somente isso, para que nós possamos imitar a Cristo e possamos ser um verdadeiro exemplo diante de uma sociedade apóstata, para que nós possamos em nossa vida, em nossas ações, ser imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, e para que pelo nosso comportamento, para nosso exemplo, as pessoas possam enxergar a Cristo presente em nossa alma. E mais do que isso, não basta anunciar a verdade, não basta ser exemplo. Nós não vamos anunciar efetivamente a verdade, nós não vamos ser verdadeiramente exemplo de vida católica, se nós não estivermos unidos a Deus pela graça. Nós precisamos estar unidos a Deus. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Nós não podemos ser instrumento de Deus para a conversão dos pecadores. Nós não podemos ser instrumento de Deus para transmitir a graça, se nós mesmos não estivermos unidos a Deus pela graça. Nós jamais trabalharemos pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós formos o primeiro empecilho para que Cristo reine na sociedade. Se nós não estamos em estado de graça, se nós não estamos unidos a Deus pela graça, Cristo não reina sobre nós. Nós somos escravos do demônio. Nós somos o primeiro empecilho para a recatolicização da sociedade. Se nós nos deixamos levar por ideologias, se nós nos deixamos levar por ilusões políticas, econômicas, culturais e etc., falsas, se nós nos deixamos levar pela onda de apocalipse, onda de achar que nós conseguimos prever o fim do mundo, coisa que nosso Senhor não quis nos revelar, não quer que nós nos saibamos, se nós nos deixamos levar por outras ilusões, como ficar catando aparicionismos à esquerda e à direita, e esquecendo do essencial, que é a nossa santificação e a pregação da doutrina católica, se nós ficamos achando, buscando soluções econômicas, culturais, políticas, à direita e à esquerda, nós estamos fugindo do reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. A resposta para a crise atual da sociedade é pregar o Evangelho, é recatolicizar a sociedade, é trazer novamente as almas para o redil da Santa Romana Igreja. A resposta está na nossa santificação, está no reinado de Cristo sobre a sociedade, está na sã filosofia e teologia católicas, como recomendadas pela Santa Romana Igreja, na filosofia e na teologia São Tomás de Aquino. Justamente, caríssimos, não nos percamos com as falsas soluções, não nos percamos com a verdadeira solução, não nos percamos com tantas ilusões que são propagadas hoje em dia. Trabalhemos pela conversão dos pecadores, conhecendo a sã doutrina e propagando-a, sendo, em primeiro lugar, um bom exemplo de vida católica e, sobretudo, estando unidos a Deus pela graça, santificando-nos, seguindo o exemplo dos pastorzinhos e atendendo ao pedido de tão boa e santa mãe, rezemos e ofereçamos nossos sacrifícios pela conversão dos pecadores. Se nós já o fazemos habitualmente, redobremos nossos esforços. Se nós, ainda que um pouco paralisados pelo pecado, não somos capazes de fazê-lo, façamos aquilo que nossa mãe pediu em todas as aparições em Fátima. Rezemos o terço todos os dias. Se o trabalho pela conversão dos pecadores nos parece difícil demais, Nossa Senhora nos garante que a graça de Deus será o nosso consolo. Que a nossa fé unida à intercessão poderosíssima de Nossa Senhora, a Imaculada, faça Nosso Senhor dizer aos pobres pecadores: tem confiança, filho, são-te perdoados os teus pecados. E assim poderemos nós e eles retornar para a nossa casa celeste, como retornou o paralítico do Evangelho à sua casa terrestre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.